tudo bem, tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que tua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre os bloqueadores neuromusculares. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem o meu Linktree, clique nele e depois vá para o meu LivePix, assim você vai poder ajudar financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Beleza, pensar sobre anestesiologia, como eu já te falei inúmeras vezes, é pensar num tema muito complexo. A gente vem falando sobre alguns grupos de fármacos, como por exemplo, anestésicos inalatórios. A gente falou um pouquinho sobre hipnóticos, a gente falou também um pouquinho sobre opioides. Pensar em bloqueador neuromusculares é mais do que nunca em pensar em farmacologia. Então aqui, o assunto em si vai ser muito voltado para a farmacologia. Os bloqueadores neuromusculares, eles são utilizados em anestesia para prejudicar a transmissão neuromuscular e assim proporcionar um relaxamento da musculatura esquelética. Essas drogas permitem ao anestesiologista realizar, por exemplo, uma intubação orotraqueal, facilitando a ventilação e promovendo condições operatórias ótimas, por exemplo, durante uma laparotomia. Os bloqueadores neuromusculares são compostos amônicos, quaternários, estruturalmente semelhantes à acetilcolina, que atuam primordialmente nos receptores nicotínicos pós-juncional da junção neuromusculares. Os bloqueadores neuromusculares, eles podem ser tanto agonistas como também antagonistas. Os bloqueadores neuromusculares agonistas são chamados de despolarizantes, enquanto que os bloqueadores neuromusculares antagonistas são chamados de adespolarizantes. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado? Isso é uma introdução para a gente entender o que é esse bloqueador neuromuscular. A gente tem que lembrar que drogas anticolinesterásicas, também conhecidas como inibidores da acetilcolinesterase, são usadas para reverter os efeitos dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, ou seja, os bloqueadores neuromusculares antagonistas. Essas drogas vão aumentar a concentração de acetilcolina na junção neuromuscular mediante a inibição da enzima acetilcolinesterase. Beleza? Sossegado, né? Lucas, tudo muito confuso pra mim ainda, porque eu tenho uma base de farmácia um pouco ruim. Vamos dar uma engrossada mais nesse conteúdo? Vamos falar, por exemplo, por partes? Primeiro vamos falar sobre os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, também chamados de bloqueadores neuromusculares agonistas em si. Vamos nessa. A succinilcolina é o único bloqueador neuromuscular despolarizante disponível para uso clínico atualmente. Estruturalmente, ela trata-se de duas moléculas de acetilcolina ligadas entre si, que vão agir como um agonista do receptor nicotínico. A succinilcolina se liga às duas subunidades alfa desse receptor e mimetiza o neurotransmissor acetilcolina. O resultado é a despolarização da membrana. A despolarização da membrana resulta rapidamente em contração muscular, observada clinicamente na forma de fasciculações. Após a despolarização, o potencial da membrana ele volta a ser restabelecido antes que uma próxima despolarização possa ocorrer. E até que isso ocorra, o músculo vai permanecer então o quê? Relaxado, flácido. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Peraí, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. A succinilcolina é um bloqueador neuromuscular, exatamente, do tipo despolarizante. Isso significa que ele é um bloqueador neuromuscular agonista, exatamente. A succinilcolina, ela é parecida com a molécula de acetilcolina. Na verdade, ela é muito parecida, porque ela trata-se estruturalmente de duas moléculas de acetilcolina ligadas entre si, que vão agir de forma agonista no receptor nicotínico. A succinilcolina vai se ligar às duas subunidades alfa desse receptor nicotínico e vai mimetizar esse neurotransmissor acetilcolina e vai resultar na despolarização da membrana. Exatamente. Essa despolarização da membrana vai resultar rapidamente em contração muscular, que a gente chama clinicamente de fasciculações. Após a despolarização, o potencial da membrana deve ser reestabelecido antes que uma próxima despolarização possa ocorrer. Até que isso ocorra, o músculo permanece em um estado de relaxamento flácido. Por isso que é um bloqueador neuromuscular. Tranquilo? Beleza? Sossegado, né? Muito interessante isso, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Uma dose intravenosa de succinilcolina de em torno de 1 a 1,5 miligramas quilograma promove um bloqueio neuromuscular profundo dentro de 60 segundos, mais rápido que qualquer outro bloqueador neuromuscular. O bloqueio geralmente representa resolução espontânea após aproximadamente 10 minutos. A succinilcolina resulta em um bloqueio da fase 1, que é caracterizado pela ausência de fadiga e de potencialização pós-tetânica à estimulação do nervo periférico. Essa succinilcolina ela é rapidamente hidrolisada pela colinesterase plasmática em succinil, monocolina e colina, e ela deve ser armazenada a 4 graus para prevenir a sua hidrólise em si. Lucas, meu Deus do céu, isso parece muita loucura para mim, eu acho que eu vou ficar um pouco maluco. Vamos pensar de forma mais simples? Pensar em succinilcolina é pensar no bloqueador neuromuscular despolarizante, ou seja, um agonista. Lembre-se mais disso. Eu tô te dando esse embasamento para você se aprofundar, porque a gente sempre tem que estar em busca do aprofundamento para a gente entender melhor isso. Sossegado? Tranquilo, né? Lucas, mas você tá me falando dessa succinilcolina, algumas coisas muito técnicas. Me explica um pouquinho mais sobre as indicações e os efeitos colaterais dessa succinilcolina. Meu amigo, na hora. A succinilcolina é o bloqueador neuromuscular com início de ação mais rápida e previsível entre os bloqueadores neuromusculares. Isso, aliado à sua curta duração de ação, significa que essa droga de escolha para anestesia quando é utilizada, por exemplo, para uma indução de sequência rápida em pacientes sob risco de aspiração ou quando a intubação orotraqueal é rápida e necessária em uma situação emergencial. É também indicada para quando a recuperação do bloqueio neuromuscular ele se torna necessária em si. A succinilcolina tem como efeitos bradicardia, aumento da pressão intraocular, mialgia, hipercalemia, que é o que eu quero que você grave, aumento da pressão intragástrica e bloqueio de fase 2, além, claro, de possível anafilaxia, que é muito mencionada, sem contar outros efeitos, como a famosa hipertermia maligna e o bloqueio prolongado da atividade reduzida da colinesterase plasmática. Nossa, Lucas, eu até perdi o fôlego. Sim, tem isso também. Mas vamos, então, pincelar um pouco de cada uma dessas coisas e eu vou te falar quais são as mais importantes. Temos que lembrar sempre que a succinilcolina pode levar à bradicardia. Isso ocorre devido à estimulação dos receptores muscarínicos lá no nosso coração, no nó sinoatrial. E é mais comum em crianças e após doses repetitivas da medicação. Outra coisa que é mencionada na succinilcolina é esse aumento da pressão intraocular. Há um risco teórico de extravasamento do conteúdo vítreo após a utilização de succinilcolina em pacientes com lesão ocular penetrante. Esse risco deve ser contraposto ao risco de aspiração de algum conteúdo gástrico em cirurgia de emergência. A succinilcolina também leva a uma mialgia, e isso é uma queixa até que comum, principalmente em jovens saudáveis que deambulam precocemente após a cirurgia. Estratégias como pré-curarização existem para reduzir essa incidência de mialgia, porém nenhuma estratégia vai ser completamente preventiva de quadros de mialgia após o uso de succinilcolina como bloqueador neuromuscular. Temos também, claro, isso que eu quero que você se recorde, a hipercalemia. Succinilcolina leva a hipercalemia. O potássio sérico médio aumenta em 0,5 milimols por litro após a administração de succinilcolina. Pacientes com hipercalemia pré-existente estão em risco de arritmias cardíacas e até a morte. A hipercalemia ela pode ser fatal e pode ocorrer em pacientes, por exemplo, com queimaduras, já que a queimadura leva a uma morte celular e as células são ricas em potássio. Então, se você, por exemplo, tem uma queimadura muito extensa, tem muita morte celular. Muita morte celular leva a uma retirada de todos os componentes da célula para a corrente sanguínea. Então, se você já tem muito potássio nessa corrente sanguínea e você tem um paciente que está grande queimado e que tiver que entubar, muito cuidado. Você pode estar levando o paciente a ter uma hipercalemia e parar na sua frente. Então, temos que ter cuidados em pacientes, por exemplo, que tem queimaduras, distrofia musculares e até uma paraplegia. Isso pode ser devido à proliferação de receptores extrajuncionais nesses pacientes. Beleza? Tranquilo, o risco máximo de hipercalemia é em pacientes queimados e ocorre entre o nono ao sextuagésimo dia de pós-queimadura, ou seja, o nono ao sextuagésimo dia de queimadura, que é o 60 dia da pós-queimadura, tá bom? A utilização de succinilcolina nos primeiros 2 a 3 dias após queimadura grave pode ser considerado seguro, mas sempre tem que lembrar desse paciente grande queimado, porque ele tem essa questão dessa lise tumoral, que ele perde muitas células, dessa lise celular, como ele perde muitas células, essa concentração de potássio aumenta muito rápido. Então, um cuidado em relação ao potássio do seu paciente. Beleza? Tranquilo. Lucas, estou gostando. Você falou para mim também que pode levar até um aumento da pressão intragástrica. Pode sim. E isso é compensado por um aumento da pressão do esfíncter esofagiano inferior, tá? Pressão do esfíncter esofagiano. Lucas, gostei demais, me conte mais sobre essa questão. Tem também o bloqueio da fase 2. Só a título de curiosidade, esse bloqueio da fase 2 ele pode ocorrer após grandes ou repetidas doses de succinilcolina. O bloqueio neuromuscular é prolongado e a estimulação do nervo periférico resulta em fadiga da resposta a 4 estímulos e potentização pós-tetânica. Mas não se prenda a isso. Só estou te mencionando para você não esquecer em si, porque isso é muitas vezes mencionado em algumas questões mais aprofundadas. Sem esquecer, claro, dessa hipertermia maligna. Essa condição dessa hipertermia maligna, ela pode ser desencadeada pelos receptores succinilcolina e, portanto, o seu uso está absolutamente contraindicado em pacientes suscetíveis de hipertermia maligna. Beleza? Tranquilo? Até aí. Sossegado? Lucas, estou gostando. Não é fácil, mas eu acho até que muito interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, que é os famosos antagonistas? Vamos sim. Os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, eles são antagonistas competitivos da acetilcolina no receptor nicotínico pós-sináptico. Eles vão se ligar a uma ou ambas as subunidades alfas desse receptor, impedindo então a ligação do neurotransmissor acetilcolina, que ocasionaria a despolarização dessa fibra muscular em si. A ligação desse antagonista ao receptor ela é reversível e ocorre associação e dissociação muito rápida. Ou seja, é um mecanismo de liga e sai muito rápido desse fármaco com o seu receptor. O início do bloqueio neuromuscular ocorre quando 70% a 80% dos receptores estão ocupados. E para que haja o bloqueio completo, vai ser necessário a ocupação de mais de 90% dos receptores. Acredita-se que os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes vão atuar também nos receptores pré-juncionais da junção neuromuscular, tá bom? Lembrando que a estimulação desses receptores, que são os receptores pré-juncionais da junção neuromuscular, pela acetilcolina, normalmente vai resultar em mobilização adicional de acetilcolina para lidar com o aumento da frequência e da estimulação. Os bloqueadores neuromusculares antagonizam esses receptores, inibindo o processo supracitado. Lucas, isso quer dizer então que o quê? O que eu tenho que saber? Pensar em bloqueador neuromuscular adespolarizante, tem que pensar que ele tem um mecanismo de antagonismo, tá? Por ter um mecanismo de antagonismo, ele vai atuar um tanto quanto diferente ao agonista, com certeza. Pensar em agonista é pensar necessariamente em succinilcolina. Mas pensar que em antagonista, a gente tem que pensar nos compostos à base de benzilizoquinolínicos, eu sei que é difícil, e pensar também em compostos aminoesteroides. Lucas, muita loucura, você vai me falar todos? Não, pelo contrário, eu vou te mencionar agora um pouco desses. Quando a gente pensar nesses compostos benzilizoquinolínicos, eu tenho que pensar no quê? Tem que lembrar de alguns grupos, como por exemplo, o atracúrio. Mas calma, o que é esse tipo de composto? Essas drogas vão consistir em dois grupamentos amônios quaternários que vão estar ligados entre si por uma cadeia de um grupo metil. Esses são suscetíveis à hidrólise no plasma e causam liberação de histamina. Os exemplos que a gente vai ter é como, por exemplo, o tubocurarina, o atracúrio, o cisatracúrio e o mivacúrio. Eu quero que você lembre mais do atracúrio e do cisatracúrio. O atracúrio, ele é uma mistura racêmica de 10 estereoisômeros e isômeros geométricos. Ele tem início e duração de ação intermediários e causa liberação de histamina, porém não causa efeito cardiovascular direto. Seu metabolismo é através da degradação de Hoffmann e hidrólise por esterases plasmáticas. Portanto, a sua duração é dependente tanto da função renal ou quanto da função hepática em si. Então, pensar no atracúrio é pensar num composto benzilizoquinolínicos, que é um bloqueador neuromuscular adespolarizante, ou seja, um antagonista em si. Quero que você se recorde também do cisatracúrio. O cisatracúrio, ele também tem essa característica de ser semelhante ao atracúrio, mas tem diferenças. Porque, diferentemente do atracúrio, o cisatracúrio não causa liberação de histamina. O cisatracúrio não causa liberação de histamina. Lembre-se disso. E ele é um composto mais potente em si. Ele é mais potente e tem maior duração. Ele é metabolizado pela degradação de Hoffmann e não se acumula na insuficiência renal. Certo? Sossegado, né? Lucas, eu tô entendendo, é uma matéria um pouco difícil, fala muito de farmaco, mas você não me falou do bloqueador neuromuscular que eu mais conheço em si muitas vezes, que é o rocurônio. O rocurônio em si, ele é um composto amino esteroides. Todos os bloqueadores musculares aminoesteroides possuem pelo menos um grupamento amônio quaternário ligado a um anel esteroide. Eles tendem a não causar a liberação de histamina e a sua maioria é metabolizada em um órgão-alvo antes da excreção. Como exemplo, a gente vai ter o pancurônio, o vecurônio e o rocurônio que você tanto conhece. Eu vou falar para você mais especificamente aqui do rocurônio. Esse rocurônio, ele é uma amina monoquaternária. Ele apresenta o início de ação mais rápido entre os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes disponíveis clinicamente. Então, quando te perguntar qual tem o início de ação mais rápido dentro dos adespolarizantes, é o rocurônio. As condições para intubação orotraqueal podem ser atingidas em 60 a 90 segundos após uma dose de indução de 0,6 mg por quilograma. Então, pensar num efeito rápido é desse rocurônio em si. Apresenta uma duração de ação intermediária e ele é metabolizado pelo fígado e excretado na bile. O rocurônio exerce efeitos cardiovasculares mínimos e não libera histamina. Lembrar que ele não libera histamina, assim como o cisatracúrio. Contudo, ele tem maior incidência de reações anafiláticas do que os demais bloqueadores neuromusculares aminoesteroides. Lucas, meu Deus, eu vou enlouquecer, é muito difícil. Vamos dar uma resumida? Meu amigo, à vontade, estou com você. Pensar em bloqueador neuromusculares é pensar em despolarizantes e adespolarizantes. Os despolarizantes que eu tenho que lembrar mais é o famoso... Os despolarizantes que são, lembrando disso, agonistas, eu tenho que lembrar em especial da succinilcolina. Lembre-se disso. A succinilcolina é um bloqueador despolarizante, ou seja, ele é um agonista de acetilcolina. A característica é um início de 30 a 60 segundos, tem uma duração de 5 a 10 minutos. Ele é o padrão ouro para a gente pensar em sequência rápida em si. É o uso da succinilcolina. Ele tem alguns efeitos adversos importantes, como eu te falei, hipercalemia, não esquecer disso. Ele pode levar a isso. Pode levar também a rabdomiólise, especialmente em crianças com distrofia musculares, como eu mencionei para você. A hipertermia maligna em pacientes suscetíveis e dor muscular, aquela mialgia pós-operatória. As contraindicações, claro, vai ser aquele paciente que tem uma queimadura extensa em mais de 24 horas, porque vai estar uma grande liberação de potássio. Consequentemente, você dá um remédio que aumenta mais ainda o potássio, é estar lidando com um grande risco. Lesões medulares também vão ser uma contraindicação ao succinilcolina, assim como essas distrofias musculares e essa hipercalemia prévia no paciente. Em relação aos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, que atuam como antagonistas, temos que lembrar sempre do rocurônio, que é um composto aminoesteroide. O rocurônio tem como mecanismo de ação um bloqueador não despolarizante. Ele é um antagonista competitivo. A característica é o início de ação de 1 a 2 minutos, com duração de 30 a 60 minutos. Ele é uma alternativa à succinilcolina na sequência rápida de intubação. Lembrando que o rocurônio apresenta um antídoto, esse, que é o Sugammadex, numa dose de 2 a 4 miligramas por quilograma. Ele é um reversor específico e leva a um encapsulamento molecular do rocurônio. Você dá ele e ele faz como se fosse um granuloma, como se fosse tipo assim um cordão sanitário nessas moléculas de rocurônio, tá bom? Tranquilo? Mas Lucas, eu não tenho Sugammadex no meu hospital. Eu posso utilizar outra coisa? Pode. Pode utilizar, por exemplo, anel estigmina mais atropina. Isso é uma alternativa para o uso do Sugammadex quando esse estiverem disponível. Você pode usar anel estigmina mais atropina para fazer ou se tentar fazer essa reversão desse seu rocurônio, desse bloqueador neuromuscular adespolarizante, ou seja, um antagonista do receptor de acetilcolina. Beleza, tranquilo, eu sei que é complexo, sei mesmo, sei que não é fácil, porque é muito conteúdo e eu tentei te dar uma enxugada ao máximo possível, mas lembre, bloqueadores neuromusculares são medicamentos que interrompem a transmissão do impulso nervoso na junção neuromuscular, levando a um relaxamento muscular. Eles são utilizados na anestesia para facilitar a intubação orotraqueal, promovendo o relaxamento muscular durante a cirurgia e permite também uma ventilação mecânica em pacientes críticos. Lembrar que eles atuam na junção neuromuscular, que é o local onde o nervo se conecta ao músculo. Ele impede a ação da acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela contração muscular. Eles podem ser despolarizantes, ou seja, agonistas dos receptores nicotínicos, ou adespolarizantes, ou seja, não despolarizantes, que são antagonistas desses receptores nicotínicos em si. Beleza? Tranquilo. Em relação a bloqueadores neuromusculares, é isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, corrija e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não olhou na descrição desse vídeo, tem meu Linktree, clique nele que você pode ir a partir desse pro meu Live Pix e você pode apoiar a partir de R$1 a manutenção desse meu trabalho, que é gratuito. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!